Bom dia. Mestre de conferência do coro, tem coro, né? E abertura, é, leitura, discussão de assinatura, feito na reunião no dia 28 de julho, né? Ocorrida em 22 de julho. Ordem do dia, comunicação formulada através de ofícios 2467, 24... Hein? Como é, menino?
Ocorrida...
Não,
a última foi de julho mesmo?
Não, a aprovação das atas.
Das atas.
28 de julho, é.
28 de julho. Sim, comunicação formulada através dos ofícios números 2467, 2469, 2471-15, datado 27 de agosto, corrente na lavra da excelentíssima doutora Berenice, referente a prorrogações dos prazos dos inquéritos civis 11-1501-0047, 11-1501-0055, 11-3010106, oriundo da Promotoria de Cidadãos Especial de Defesa do Trabalho e do Idoso da Pessoa com Deficiência dos Direitos Humanos em Geral dos Direitos da Mulher. É, comunicação formulada através do ofício 344-15, de 17 de setembro, da lavra excelentíssima senhora doutora Cláudia Virgínia Oliveira de Sá, referente à prorrogação do prazo do inquérito 37110050, oriundo da Promotoria de Justiça de Cedro. Comunicação formulada através do ofício 97615, de 21 de setembro, da lavra excelentíssima senhor Solano Lúcio de Oliveira Silva, referente à prorrogação do prazo do inquérito 16301-0012, da 6ª Promotoria de Justiça do Cidadão, especializada na defesa de direitos de educação. É que eu estou super rouco hoje. Comunicação formulada através dos ofícios 804 e 807/15, datado de 1º de setembro de 2015, 867/2015, datado de 11 de setembro, 930-933, de 15 de setembro, da lavra do excelentíssimo senhor doutor Cláudio Roberto Alfredo de Souza, referente a prorrogações do prazo dos inquéritos civis número 16-1001-0041, 16-3010208, 16-1201-0223. É, 16-3010026, 16-3010027, oriundo da 6ª Promotoria de Justiça Cidadão, especializada na defesa de direitos cidadãos de Aracaju. Comunicação formulada através do ofício 175-15, de 1º de setembro de 15, 179, datado 31 de agosto de 2015, da lavra do doutor Raimundo Bispo Filho, referente às prorrogações dos prazos de inquérito civil 67301-0001, 67101-0053, oriundo da Promotoria de Justiça de Poço Redondo.
Muita comunicação, né? É. Sugiro que a senhora faça uma referência ao nome dos promotores, né? E fale uma referência dos ofícios. Vamos ficar por um do que a senhora achar assim.
Bem. Melhor. Então, tem comunicação da Promotoria de Justiça na Sala de Socorro, Dr. Julival Pires Rebouças, de doutora Rosane Gonçalves Santos, da Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal São Cristóvão, doutor Luiz Felipe Jordão Vanderlei, da Promotoria de Arauá, doutor Edileno Ítalo, da Promotoria de Tubia Barreto, doutor Leidson Gadelha, da 8º do Cidadão, Anderson Viana, primeiro do Bia Barreto, Mônica Maria, quinta, Doutoria de Cidadão, Ana Paula Souza Viana, primeira portuguesa dos Barra dos Coqueiros, Doutor Waldenberg Lima de Sá, Riachuelo, Doutor Luiz Cláudio Almeida, Execuções Criminais, Doutor Adson Alberto Cardoso, Capela, Doutor Belarmino Alves dos Anjos, Lagarto, Doutora Mônica Maria Hartmann, cidadão especializado em serviços de relevância, né? Doutor Luiz Felipe Jordão Vanderlei, de Japaratuba, Doutor Etélio Carvalho, de Japaratuba, Doutor Anderson Viana, do Bia Barreta, primeira e segunda, Doutor Diego Gouveia, e Boquim, Doutor Kelfin, de Itabaiana, Doutor Augusto César de Resende, informar acerca, né? Socorro, né? Foi que ele tinha pedido, né? Então ele já está informando dentro do prazo. Doutor Paulo Lima.
Eu gostaria de dar uma olhada nessa comunicação de Augusto César, senhora presidente.
Sem problema.
É porque eu fui o relator e no voto eu faço referência de que ele apresentaria ao colégio do conselho o cronograma das aulas, né? Inclusive hoje ele está em aulas lá no Maceió. É o cronograma.
Não juntou essa diligência?
Não, mas ele juntou agora, tá aqui.
Ah, exato. Aí você queria visto só para isso?
Só para dar uma olhada, né? Porque eu não tive vista, né? Eu estou vendo agora. Não sei. Eu estou vendo que realmente o cronograma ele apresentou. Está tudo aqui. Está certo.
Agora, apreciação para homologação das indicações dos promotores de justiça com o objetivo de substituir o senhor doutor Paulo, o procurador de justiça, Paulo Lima, Alexandre Sampaio Santana, né? Doutor Rodo Marques, no período de 2 a 31 de outubro, doutor de janeiro. Doutora Maria Conceição, no período de 7 a 26, doutor de janeiro. Apreciação de todas as linhas referente ao relatório final do estágio probatório.
Eu vou precisar ler esse, né?
Pois não.
É sobre. Não, pode anunciar.
Esse aqui, né?
2
e 3. Apreciação do ofício 504-2015, datado 26 de agosto, na lavra do excelentíssimo doutor Jovenias Franco, referente ao relatório final do estágio probatório de Hamilton Neves Brito Filho.
Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor secretário, servidores, o doutor Hamilton Neves Brito Filho concluiu o estágio probatório. E nós estamos, a corregedoria encaminhou a esse egrégio conselho para que seja apreciado o relatório final do estágio probatório. E eu peço vênia para fazer a leitura apenas pontual de alguns itens, não de tudo. Porque eu acho que todos já tiveram acesso a esse relatório. Então vamos lá. Trata-se de um relatório circunstanciado alusivo ao vitaliciamento do promotor de justiça Hamilton Neves Brito Filho, que após lograr aprovação no concurso público de provas e títulos para o cargo de promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe, regido pelo edital número 1 de 2010, de 9 de fevereiro, foi nomeado em 1º de abril de 2013, tomou posse em 18 de abril de 2013 e iniciou no mesmo dia o exercício de suas atribuições na Promotoria de Defesa do Consumidor de Aracaju. Os dois primeiros anos do efetivo exercício são considerados de estágio probatório, durante os quais a conveniência da confirmação do membro ministerial na carreira é examinada pela Corregedoria Geral e Conselho Superior do Ministério Público. Os critérios legais que servem de parâmetro para avaliação dos promotores em estágio probatório são os previstos nos incisos 1 a 11 do artigo 65 da nossa Lei de Regência, que peço vênia para não fazer a leitura, porque é do conhecimento de todos a nossa lei. Ressalva-se que, de acordo com o parágrafo 11 do artigo 65 da Lei Complementar número 2 de 90, os afastamentos decorrentes de férias são considerados como de efetivo exercício para fins de estágio probatório. Já os dias em que o vitaliciando esteve afastado de suas funções em razão de outras licenças não serão computados, prorrogando-se o prazo de finalização do estágio. No decorrer do biênio do seu estágio probatório, o promotor de justiça Hamilton Neves Brito Filho exerceu atividades nas seguintes promotorias. Em abril de 2013, de 19 a 30 de abril, na Promotoria de Justiça Criminal de Aracaju, Promotoria de Defesa do Consumidor, cumulando com a doutora Mônica Maria Hardman, Dantas Bernardo e Daniel Carneiro. De 1º a maio de 2013, de 2 a 4 de maio de 2013, no dia 5 de maio de 2013, ele esteve na Promotoria de Defesa do Consumidor, na Promotoria de Justiça de Arauá e também cumulando com Ricardo Machado Oliveira. E ele teve um período de licença para tratamento de saúde. E por conta disso, foi estendido o estágio, porque não pode ser computado. Então ele esteve em junho de 2000, de 1º a 30 de junho de 2013 com licença de tratamento de saúde. 1º a 31 de julho também licença. De 1º a 31, na verdade, uns 5 meses ele esteve afastado para tratamento de saúde. E aí continuou o estágio em várias outras promotorias que estão no relatório, todas elas elencadas. E a última, dos informes que foram prestados pela Diretoria de Recursos Humanos do Ministério Público, ocorre-se que o promotor vitaliciando exerceu suas atividades funcionais durante 1 ano e 8 meses, tendo gozado férias nos meses de junho e julho de 2014, junho e julho de 2015, e afastando-se entre 6 de maio e 2 de outubro de 2013, 18 a 22 de maio de 2015, com licença para tratamento de saúde, e nos dias 21 e 22 de outubro de 2014, 19 e 10 de 2014, em razão de concessão de folgas. A Escola Superior do Ministério Público, no período do estágio probatório compreendido entre abril de 2013 e agosto de 2015, promoveu o segundo curso de vitaliciamento, supervisionado pela Corregedoria Geral, no qual os vitaliciandos participaram de aulas e palestras com renomados juristas e profissionais de outras áreas do conhecimento, bem como de cursos ligados ao desempenho de atividades rotineiras das promotorias de justiça. Como parte das atividades do curso, os confirmandos realizaram ainda visitas a setores cujas atividades mantinham alguma interface com a atuação do Ministério Público, exemplo do antigo depósito de lixo de Aracaju, no bairro Santa Maria, da CARE e do Recrearte. E as atividades, elas estão aqui elencadas, todas as atividades que eles participaram de cursos, todas estão aqui elencadas. As atividades do curso possibilitaram aos promotores aprimorarem seus conhecimentos, vivenciando a realidade para além dos trabalhos desenvolvidos em gabinete. A Corregedoria Geral do Ministério Público de Sergipe, com o objetivo de padronizar os dados contidos nos relatórios mensais enviados pelos promotores de justiça em estágio probatório, editou o ato número 3 de 18 de novembro de 2013, dispondo sobre a obrigatoriedade do membro vitaliciando enviar até o dia 10 do mês subsequente o relatório funcional preenchido. Os parâmetros utilizados no aludido relatório abrangeram as atividades judiciais, esfera criminal e civil, e atividades extrajudiciais, no qual se incluíram os instrumentos de atuação do Ministério Público nessa atribuição. A exemplo de audiências públicas, termos de ajustamento de conduta, procedimentos administrativos, que abrangem reclamações, procedimentos preparatórios e inquéritos civis. Além dos relatórios mensais relativos ao estágio probatório, os vitaciandos tinham o dever de, como os demais promotores de justiça, apresentar os relatórios mensais de interceptações telefônicas, de visitas à delegacia de polícia, bem como o preenchimento do sistema de informação do Ministério Público. PROEGE, APEP, os dados enviados pelo promotor de justiça vitaliciando foram analisados mensalmente pela corregedoria, sendo tabulados em tabelas. Do ano de 2013 a 2014, nós temos a tabela da atividade judicial e extrajudicial do colega, com todas as peças e recebendo pontuação pelo que fez. De dezembro de 2014 a 2015, também estão aqui as tabelas. Agora, do mérito para o vitaliciamento. No tocante à aferição dos parâmetros para vitaliciamento do promotor de justiça Hamilton Neves Brito Filho, foram analisados os requisitos objetivos elencados no artigo 65 da Lei Complementar número 2. A coisa de idoneidade moral e conduta pública e particular compatível com a dignidade do cargo. A Corregedoria Geral não recebeu durante o período de estágio probatório qualquer reclamação sobre o cometimento de suposta falta funcional ou informe negativo a respeito da conduta pública particular do vitaliciando, inexistindo qualquer crítica ou dúvida acerca de sua idoneidade moral. Dedicação e exação no cumprimento dos deveres e funções do cargo, eficiência, pontualidade e assiduidade no desempenho de suas funções, prestígio e segurança nas manifestações processuais, referências elogiosas à sua formação funcional. Referidos critérios devem ser verificados desde a posse no cargo, considerando-se o volume do trabalho comprovado nos relatórios funcionais, bem como a qualidade das peças judiciais e extrajudiciais desenvolvidas, cuja mensuração é efetuada tudo em conta, tendo em conta a plausibilidade da fundamentação jurídica, a boa redação, a estética e o zelo, denotando todo o cuidado empreendido no exercício de suas atribuições. O vitaliciando desempenhou as funções do seu cargo com eficiência, não sendo registrado qualquer fato desabonador de sua conduta pessoal ou funcional durante um interstício apurado. Na elaboração das peças e manifestações processuais, ateve-se com qualidade, segurança e conhecimentos jurídicos. Publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos, inclusive de premiação obtida, frequência a cursos de aperfeiçoamento realizado pela Escola Superior do Ministério Público e congêneres no estado de Sergipe. O promotor de justiça teve boa frequência nos cursos e palestras promovidos pela Escola Superior do Ministério Público, não havendo ausência não justificada em todo o período do estágio probatório. A atuação em promotoria de justiça que apresente dificuldade ao exercício das atribuições, contribuição à melhoria do serviço da instituição e da promotoria de justiça, integração comunitária no que estiver afeta às atribuições do cargo. O confirmando demonstrou no estágio probatório possuir notória aptidão na esfera penal, atuando com competência e de forma diligente na função clássica de acusação do Ministério Público, sendo designado em especial para as promotorias criminais de Nossa Senhora do Socorro. Conclusão. Demonstrado o mérito do promotor vitaliciando, constatou-se que o mesmo desenvolveu suas atribuições funcionais em consonância com os parâmetros do estágio probatório previsto no artigo 65 da nossa lei de regência. Dessa forma, o promotor de justiça Hamilton Neves Brito Filho reúne todas as condições para ser vitaliciado a partir do dia 23 de setembro de 2015, data em que completa 2 anos de efetivo exercício no cargo, de acordo com as disposições da nossa lei complementar estadual. E por tudo o que foi exposto, nós encaminhamos esse relatório para avaliação desse egrégio conselho, opinando favoravelmente a confirmação na carreira do promotor de justiça Hamilton Neves Brito Filho.
Perder a concentração, a conclusão do período de vitaliciamento foi em setembro. Agora a data de setembro, que
23 de setembro que termina.
Hoje é que dia?
Hoje é 28.
Ah, tudo tranquilo, eu perdi aí.
Agora, em apreciação, relatório agora.
Aprovado por unanimidade, né? Vamos botar aqui. Agora, apreciação, discussão, julgamento da promoção de arquivamento de inquérito 23.14.01.0081 de Ribeirópolis.
Então,
câmera de vista, que não está aqui.
Por que ele não está aqui? É isso, esses dois, né? Esse daqui. Vamos tirar de pau. Aqui,
de pau, que doutor.
Ele não está presente. Estou pedindo de vista do rosto.
Foi ele que pediu, foi.
Agora
é
vamos. Claro, foi.
Foi eu que levantei.
Agora vamos para as apreciações, né? Dos inquéritos civis. Inquérito 22-0101. Município de Capela. Basta o número.
Número 1.
Pronto. Diga.
Não, diga, porque não chamou ainda. Eu queria entrar só com o número.
Eu estou com um questionamento para levantar. Pedindo as vendas possível. Ah, vem? Então, diga, Vossa Excelência.
Não, mas pode ser.
Não. Para mim é uma situação constrangedora. Porque eu estou substituindo exatamente quem votou. É essa a questão.
É esse o problema,
Machado,
é.
Que eu ia levantar, que fica difícil você ser convocado só para distribuição e não para votação. Porque o voto, na verdade, é proferido na data de hoje.
É verdade.
Quer dizer, e não sei se bate a diligência. O colega pediu diligências. E a colega que anterior a doutor Paulo, que foi. A doutora Conceição requeriu uma série de diligências. E ao retornar para doutor Paulo, doutor Paulo foi pelo arquivamento. Ocorre que envolviam dois municípios, Capela e Muribeca. Ele esqueceu exatamente de fazer o levantamento sobre Muribeca. Está em aberto ainda.
Está em aberto. Isso é verdade, era isso mesmo.
Fala, então, fica por conta. Eu me sinto mais à vontade que
o
membro nato levante.
São
na
esses.
Verdade, ele ia pedir uma explicação. Por que Muribeca não foi incluso
então,
na apreciação?
Esse aí é o número 1, não é isso?
Isso, isso.
E o número 2?
Nesse caso que a gente faria.
Não, é só um.
Pauta,
só um.
Melhor tirar de pauta, já que tem essa dúvida.
Eu acho que
ele não, mas só.
Aqui para esclarecer,
é isso que eu disse, você não ia pedir vistas, né?
Seria mais interessante alguém pedir vistas, já que.
Então,
porque está faltando, ele vai ter dificuldade.
Então eu vou pedir vista.
Que é melhor quem resolve. Número 2, doutor Celso também, que é doutor Paulo Lima, né? Também problema, algum problema do Celso?
Não.
Então, pela homologação. Número 3, também a mesma coisa, Paulo Lima. Pela homologação.
Ah.
Número 4.
Está dizendo, a gente vai.
É.
Qualquer coisa a gente.
Pois, 45-201-0108. Pela homologação. 85-14-01-0148. Homologação. 05-14-01-0058. Homologação. 65-15-01-0002. Homologação, olha, de Paulo Lima até. Vamos ver o número, né? Paulo Lima.
O Paulo Lima vai até o número 104.
Dentre esses, seu Celso.
Mas
o senhor vê se tem alguma coisa. Porque não adianta estar indo um por um. Que todo mundo já conhece, já viu, né? Não é, doutor Luiz Walter? Não é melhor?
Não, tudo bem, eu acho que sim.
Iria um questionamento no 57.
Certo.
O colega do primeiro grau entendeu.
O que não configurou improbidade. Mas o TCE condenou, inclusive, a devolução de valores recebidos. É uma questão de dedicação exclusiva e ter dois vínculos. Como é que você recebe uma gratificação de dedicação exclusiva? Professor, quer dizer, tinha consciência disso e tinha dois vínculos. Quer dizer, o colega, por entender que não existia improbidade, mesmo indo contra o posicionamento do TCE, foi pelo arquivamento e doutor Paulo homologou. Mas
ele diz que como ele acumulou e depois ela foi exonerada, não é isso?
Não é isso. Veja só, como já está exteriorizado o voto do colega, seria interessante se os demais membros pedirem vista para poder fazer uma avaliação nesse sentido.
Eu peço vista.
É melhor.
Nem olhe para mim porque.
O 57, né?
Agora vem o 59.
Não é de muita coisa, não, viu, doutor Celso?
O 59 é parecido, mas não são iguais. É a acumulação de cargo. Como ele pediu exoneração de um dos cargos, o colega entendeu que era pelo arquivamento. Ocorre que ele tinha dois vínculos, de motorista e vigilante. E há um prejuízo para o erário, porque houve choque de horários no período que ele estava sendo motorista e estava sendo vigilante. Quer dizer, se ganhou, se ele estava ausente, então seria pela não seria pela homologação. Mas bato na mesma tecla. O voto já está pela homologação. Vai depender dos conselheiros.
Eu vou pedir vista.
Isso é ótimo.
É o 58, né?
59.
Mais algum?
Deixa eu ver aqui.
Olha de novo.
O 103 é mais um questionamento por desconhecimento de causa do que técnico. Houve a suspeição do colega doutor Etélio. É necessário vir para o Conselho Superior do Ministério Público para a designação de novo membro? Isso é desconhecimento técnico mesmo.
Não. Era melhor,
não.
É a mais complicada.
Não tem necessidade.
Então o 103 está vindo para cá porque o doutor Etélio acusou a suspeição.
Eu tenho uma dúvida no 92.
Eu não tive tempo de fazer a pesquisa técnica.
Como é, doutor Celso?
Veja só, doutor Etélio acusou a suspeição. Ele quem ia presidir o procedimento na comarca de Jabaratuba.
Ele não declarou suspeito.
Suspeito veio para cá, para o conselho de designação de novo membro.
No máximo, do presidente do conselho.
É, no máximo.
Ele acumula a dupla função de procurador-geral de justiça, né?
Exatamente.
Para consultar o conselho.
Acho que o conselho.
Uma visão lógica é o que
eu acho que o conselho.
É porque já existe um regramento de quem substitui quem.
Tem.
O substituto automático deverá assumir.
Então, o conselho se afasta desse tipo de deliberação, né?
E ficaria só para a presidência do conselho.
É. Esse conselho.
É, doutor?
Então, nesse caso.
É o seu 103, viu?
É o 103, eu concordo.
Prática, né, de fazer as coisas andarem.
Eu acho que o conselho não teria nenhuma.
Que já tem o
sentido. Para poder apreciar.
O caso é só isso, né, doutor?
É.
Então, seria o conselho deliberaria no sentido de encaminhar o presidente do conselho para a definição do novo membro.
Tranquilo.
É uma competência exclusiva do procurador, do presidente do conselho.
Então, concordo, né?
É o
103.
Deixa eu ainda com a palavra, depois eu falo sobre o 92, que eu tenho dúvida.
Sim. Não, volta, para não atropelar a pauta.
O 92.
103 já está certo, não é isso?
O 92, eu tenho dúvida sobre o arquivamento do inquérito civil 5012-0092. É a Promotoria Especial de Criminal de Itabaiana. A averiguação de irregularidade na prestação de contas do Centro de Atendimento Infanto e Juvenil de Itabaiana. O fundamento do arquivamento é dizendo que os documentos não foram suficientes para esclarecer. Então, os documentos, foi feita uma perícia na documentação e os documentos não foram suficientes para esclarecer as irregularidades. E arquiva-se porque não foi suficiente a documentação e não se perquire nada a respeito dessas irregularidades.
No momento em que as associações estão sendo investigadas, né?
Pois é, e foram arquivadas porque disse que a documentação, a do nada aos autos, não foi suficiente para esclarecer as irregularidades.
Chegou depois, não, alguma resposta?
Não sei se chegou alguma coisa, chegou... Do 92?
Esse chegou.
Era isso. Eu estava querendo perguntar exatamente ao relator como é que foi isso. Era isso que
eu tenho dificuldade.
Mas sabe informar se chegou algum documento depois informando?
Acredito que não. Acredito que é o seguinte: pela conclusão.
Chega na secretaria.
É pela conclusão do corregedor.
Documentos não foram suficientes para esclarecer. Só isso.
Pelo que eu estou sentindo, foi arquivado porque não existia prova das irregularidades. Porque os documentos anexados não provaram
as verbais, mas também não comprovaram que não foram.
Exatamente. É exatamente isso. Essa é a minha dúvida.
Depende de quem apresentou os documentos.
Isso.
Que, se quem apresentou os documentos é o denunciante,
cabe a homologação.
Não tem fundada.
É.
Não foi comprovada. Aí não justificaria, em princípio, que as investigações prosseguissem, certo?
Sim.
Agora, se fosse o réu que apresentasse.
Aí eu não sei, exatamente isso que eu queria saber, mas aí não tem.
E elas fossem suficientes, aí havia que.
Como sugestão, retiraria de pauta. E o colega, quando retornasse, que foi o autor do voto.
Porque aprovado. Somente a questão de esclarecimento.
Então está aprovado, pedido do seu.
Agora, o 95 é somente para a secretaria, esse é o meu questionamento. O 95, na verdade, é um julgamento monocrático. Nós não podemos homologar o 95, porque refere-se ao assento número 16. E ele está aqui na relação dos homologados. Então, tem que ir para o outro lá pelo julgamento monocrático.
Certo.
Então, como é que se decide esse 95?
Então, 95 vai para julgamento monocrático.
Não, é a questão somente de organização da pauta. Ele será, quando for julgado os monocráticos, ele é monocrático.
Ele entrará, entendeu? E o outro não vai ser retirado de pauta. Certo.
Pronto, aí continue,
então,
doutor Sérgio.
O que foi retirado de pauta foi o?
Foi. 92. Sim, depois do 103, do Celso. Ainda tem um do doutor Paulo Lima.
Não, tem o 104, mas o 104 é perfeitamente possível a designação de novo membro, porque foi o seguinte, foi da primeira promotora de justiça de Lagarto. Ele arquivou, o colega arquivou e não intimou os interessados. Quando retornou, o colega baixou uma cota dizendo que já não tinha mais nenhuma atribuição. Então tem que ser designado um novo membro só para poder intimar os interessados sobre a homologação. E essa foi a diligência que o colega fez mesmo, que o Dr. Paulo fez.
Eu verifiquei as conversões de diligência e eu concordo com o Dr. Paulo. Li o 100, o 101, o 102,
exato.
O 103 e o 104... E eu concordo plenamente com a posição do voto do colega, conselheiro. Eu não sei se Vossa Excelência vai pedir vista, porque geralmente quando o promotor, quando o conselheiro vota pela não homologação, geralmente o PGJ pede.
Eu gostaria de fazer uma observação. De quem é esse ato é do servidor ou é do promotor de dar conhecimento aos interessados? Não é um ato de rotina, não, da...
Do promotor.
É do promotor.
É o seguinte, olha, publica-se edital. Repare uma coisa necessária, porque tem uns atos assim de ofício, umas coisas assim para o serviço andar, que não tem complexidade, nobreza nenhuma, um ato de dar conhecimento, né? Não é um ato decisório. E aí,
não, foi um ato decisório. Não, foi um ato decisório.
O ato decisório, da ciência do ato decisório, não é decisório, né? Um ato complementar que pode ser confiado ao servidor. Aí vai para o promotor, veja bem, já houve até edital publicado. Certo? E quando passa
não,
tanto tempo assim,
embora ele diga que seja até.
Talvez fosse razoável.
Todas as manifestações dele, na verdade, é dirigente. Tudo é dirigente.
Não, mas esse caso específico do 104
esse daí
porque quando desceu, o colega disse que a atribuição dele já tinha cessado.
Não, é porque 104.
Não, e como faltava, é um inconformal.
Eu queria sugerir que se estudasse essa questão para ver se a gente poderia tirar o promotor deste ato que não é decisório. Ele já deu a decisão. Comunicar é um ato da rotina administrativa, certo?
É um ato ordinário.
Mas esse problema já consta na resolução do Conselho Nacional.
Intimação pessoal.
Intimação pessoal.
Pediu uma decisão que já foi publicada em edital e tudo mais. Não tem impugnação até agora. Aí volta para despertar do sono as partes, né?
Mas é porque a intimação é pessoal, não pode ser por edital.
Então vamos fazer da forma mais
complicada,
como quer a resolução.
O 104, na verdade, voltou para o promotor cumprir a diligência. Ele disse que não cumpriria E aí faz uma alegação e coloca textualmente a resolução do Conselho Nacional, que diz que quando o Conselho não homologar o procedimento que foi arquivado, que seja designado, que a presidência designe um outro promotor para fazer aquilo que ele poderia fazer, doutor, não precisava. Na verdade, o colega converteu em diligência para que ele...
Não mudar a decisão, não é nada, né?
Não era para mudar nada, era somente para que ele fizesse a intimação. E ele disse que não faria, e aí sim, ele disse que não faria, ele devolveu os autos, dizendo que não faria, e faz invoca exatamente a resolução, e aí não tem jeito. Aí, na verdade, mesmo que Vossa Excelência peça a vista, não tem como eu cumprir, porque ele já disse que não vai cumprir.
Ato que dá impulso ao procedimento, faz, não demanda reflexão nenhuma, posicionamento, não tem nada
aí
a ver.
Aí nomear um promotor só para fazer isso.
Não tem nada a ver com independência funcional, um ato que é... Para dar impulso. Você já tomou decisão para arquivar. Agora vai te incomodar de dar conhecimento ao interessado. Isso aí não independente do funcional, não protege esse tipo de resistência.
Não, não.
Doutor Paulo já tinha pedido.
Exato, o doutor Paulo já pediu para designar mesmo, porque não tem outro jeito.
Outra saída. A não ser de natureza administrativa.
É por isso que eu estou dizendo que a vista não vai adiantar nada, porque natureza, na verdade, é para designar mesmo. Ele disse que não vai fazer.
O doutor José, o meu corregedor, compreende muito bem.
Estou compreendendo. Sim.
Ele decidiu arquivar.
Entendeu, doutor Celso?
É uma extensão da decisão, sabe? Doutor, se ele já decidiu arquivar, é uma consequência da decisão, dá conhecimento, sabe?
É verdade.
Aí ele não pode se furtar isso, não. Ele não poderia se furtar isso sob a alegação de que é o caso de designar-se um outro porque por causa da independência funcional. Ora, o ato de execução dele, né? A interferência dele com a decisão. E é consequente.
Exatamente. Compreendo perfeitamente.
Não se pode deixar de dar conhecimento, diz a lei, né? Ao interessado que o caso teve aquele desfecho.
Então, de qualquer maneira, ele tem que.
Aí, para ele que cumprir, caso, aí. Ele não vai cumprir.
Seria mais interessante, já que o caso pode
se repetir, né?
Se repetir e evitar a quebra da hierarquia, que o procurador-geral pedisse vista. Seria bem interessante, porque.
É isso que eu estou pedindo vista.
É, pronto, entendeu? Fica melhor.
Aí eu sei, se ele não cumprir, tem que fazer representação contra ele para reclamação disciplinar. Veja a situação, como é que fica.
Agora, do 105 ao 160.
O 160 não.
Então,
nada
que vocês têm alguma coisa.
105. Deixa eu ver.
Foi da minha.
É sua relatoria?
Foi.
Eu só tenho um questionamento no 129, doutor. 129. Doutor Cristina Brandes.
Vamos lá.
É o seguinte: eu tenho apenas dúvida, não estou discordando, eu tenho apenas dúvida, só queria um esclarecimento. O 129 é um promotoria, é um procedimento preparatório de inquérito civil. Originário da Promotoria de Justiça Distrital de São Cristóvão. Os interessados é Rosa Eunice Alves Azevedo e Condomínio Mais Viver Atlântico. O assunto é supostas realizações de eventos com música alta e gritaria promovidos pelo Condomínio Mais Viver Atlântico aos finais de semana e feriados, impedindo o descanso dos moradores do condomínio. O arquivamento do promotor de justiça dizendo que isso é um direito individual e por isso não havia nenhuma repercussão ao direito coletivo. Mas eu vejo que é um condomínio onde mora várias e várias pessoas. Como é que é direito? E direito ambiental é um direito indisponível. E como é que diz que não, que arquiva porque é direito meramente individual e que não justificava a atuação do Ministério Público? Era isso que eu queria saber.
Ele vai ter que ficar só para ele essa convicção. Né?
Porque é um condomínio, né? Não é uma
pessoa. Abrange uma coletividade.
É uma coletividade, é um condomínio.
A nossa posição é de que haja intervenção nisso, né?
Intervenção, né?
Veja aí, veja aí. Só queria explicar se realmente é isso. Se eu estou equivocado, se eu te entendo.
Não, certo, agora é porque eu vejo em todos os condomínios, entendeu como é? Inclusive lá no meu. Eu entendi que o promotor. Tá certo, né? Mas se você quiser pedir.
Não, eu queria que era. Mas é isso mesmo.
É isso.
Deixa eu
botar
isso. Deixa eu ver aqui.
Pode.
Se eu estou realmente equivocado.
Não.
A ausência de legitimidade para atuar. Ele disse que não existe direito coletivo, nem individual indisponível, não existe nada.
Eu
li
então... também, decidi também. Mas,
pelo que eu estou vendo aqui, quem realiza os eventos é o condomínio e não o condômino. Ou eu estou equivocado?
É o condômino.
Não, quem realiza é o condomínio. Não sei se tem um clube nesse Rosa ou nesse Viver Atlântico. Porque dá a entender isso, quem está realizando os eventos todos os finais de semana e feriado é o condomínio. Eu até admito que eventualmente esses eventos sejam realizados. Agora, semanalmente realmente, não. O condomínio que morar próximo ao clube ou espaço reservado para eventos, não tem descanso.
Aí o fato do condomínio organizar não torna legítima a perturbação, não. Perturbação é perturbação mesmo, né?
Exatamente.
Aí porque um síndico, porque o condomínio acha que pode.
Então, deixa eu ler, porque eu não.
Mas se alguém reclama,
não tem acesso aos autos.
Se alguém reclama, né, Celso?
Porque aquele jeito também quer ser feito nas peixes, na piscina do condomínio.
Mas eu acho que. Olha, rapaz. Olha, trata-se de reclamação da senhora Rosa Eunice Alves Azevedo, feita através da ouvidoria do Ministério Público, informando que os moradores do condomínio Mais Viveira promovem aos sábados, domingos e feriados eventos regados a música excessivamente alta e gritaria, normalmente iniciado pela manhã e encerrando à noite. Informa que mora no condomínio ao lado, o Mais Viver Pacífico, e devido às festas, os moradores do seu condomínio não conseguem descansar. Informa que já chamou a polícia militar inúmeras vezes, porém quando aparece não resolve o problema, não confisca o equipamento. Informa também que registrou um BO na 8ª delegacia, porém nada foi feito. Notificado a reclamante para prestar maior esclarecimento, compareceu e disse que as comemorações começam por volta das 9 horas e 9h30, evoluindo até por volta das 20 horas. Que a música ocorre tanto com aparelho de som como com pessoas cantando no microfone no local destinado a festas no condomínio Mais Viver. Que as famílias que moram nos blocos 13 e 15 do Mais Viver são as mais incomodadas, tendo em vista que tais blocos ficam mais perto dos eventos do outro condomínio. Disse que já comunicou o fato ao síndico do seu condomínio para que ele tomasse alguma atitude, porém foi dito que se tratava de um fato isolado e não tomou providências. Mas oficial do seu Fábio, síndico do condomínio, ele informou que a reclamante se sente incomodada com o barulho que é feito na piscina e no salão de festas do condomínio vizinho. Que a mesma tinha feito uma denúncia ao CIOSP, mas ninguém apareceu. Confirmou que a reclamação dela se trata de um fato isolado, pois somente ela e mais ninguém procurou a administração do condomínio para mostrar qualquer insatisfação com o barulho. Fosse pelo livro de ocorrência, fosse pelo e-mail do condomínio, quem entende que a reclamante deve tomar alguma medida individualmente, pois o condomínio não pode tomar alguma providência por insatisfação de apenas um morador. É o que disse o síndico. Analisando, e eu acredito que é por isso que o promotor disse que não tinha...
O que eu estou percebendo é o seguinte, há um incômodo de um condomínio vizinho
ao seu.
E só uma pessoa que gritou, porque o próprio síndico desse condomínio que se diz vítima.
É. Não, doutor Celso, com relação ao incômodo no próprio condomínio, a reclamação de um só poderia ter relevância. Porque as decisões se tomam por maioria e tudo mais, e as pessoas aderem, aceitam as deliberações. Mas se o condomínio reclamante é do condomínio vizinho, é apenas um vizinho, é perturbação segundo a vizinhança. Aí precisa ver aí quem é que está reclamando. É um condomínio do próprio condomínio?
Não, é do condomínio vizinho.
Do condomínio vizinho.
Você pode usar esse argumento que a reclamação de um só não importa.
Sim, mas essa pessoa reclamou ao síndico do próprio condomínio para adotar providência contra o condomínio vizinho.
Como é que ele pode?
Aí ele disse que não ia adotar nenhuma providência porque.
Mas outras autoridades que ele procurar não podem se furtar.
Pelo que eu vi, tem um BO. É a parte que chega a lei, é a parte criminal. É a parte da esfera criminal.
Ninguém fez nada.
Ninguém fez nada.
é criminal, né?
É. Aí você não deixa de poder. Porque ela deu azar que, pelo que eu tô percebendo, o imóvel dela é vizinho a uma praça de eventos.
É, era
aqui. Então, justamente.
Deixou claro que não havia correspondência. Apenas a que já representou por ele com data recente, uma pequena lista de outros moradores, organizada por ela própria, que segundo a mesa estariam também satisfeitos. Porém, não fizeram pessoalmente a reclamação, mas assinaram.
Ah, não, mas tem, é uma baixa assinada. Aí não, aí tem que instruir melhor.
Mas seria o caso de...
Não seria de homologação. Se quer ir para poluição sonora, seria aquele assento que existe, tomar providência na área criminal. Determinar a abertura de inquérito, de tempo circunstanciado, seja o que for. Mas teria que ter. O que não pode é a pessoa vir reclamar e não se adotar providência nenhuma, porque não foi uma só.
A minha preocupação é que a pessoa vem, já foi para tantos órgãos e é o Ministério Público que vai ficar do mesmo jeito, sem nada.
Repare.
Nenhuma resposta.
Ou é capricho, ou incomoda tanto que ela percorreu essa via crucis, né?
Tudo,
exato.
E veio até
não
nós.
Não contentaria logo, né? Vou deixar isso para lá que não resolve.
No procedimento foi ouvido alguém?
Olha aqui, tem uma listazinha de pessoas aqui.
Olha, eu pessoalmente não gosto de incentivar a intolerância de um ou outro, sensível demais, né?
É.
E aí impede que os outros se divirtam, né? Mas tem para alguns, qualquer coisa incomoda. Até um zumbido, né? De um. O canto de um passarinho incomoda. Aí é tudo bem, né?
Exato.
Se é intolerância, se é exagero de quem está reclamando, ou se procede, né?
Mas porque se o local for silencioso, qualquer barulho é barulho.
Apartamento 103, 101, 201, 4, 101, 104, 301, 301. Aqui ele dizer que ela obrigou as pessoas assinarem e colocaram os seus.
Não, é uma baixa assinada, é uma baixa assinada. Pode ser que não tenha nada de natureza cível, mas tem na esfera criminal.
Não foi tomado nenhum atendimento.
Porque o horário, inclusive, está sendo preservado. 20 horas se desliga. Agora, pode estar numa altura insuportável. Quem mora vizinho à Praça de Eventos? Tem um preço muito caro. Moro, mas vivo mais em outro condomínio. Vivo no Morado Rio, que tem até entrada de ano que fecha a rua. Gosto, porque tá, custo zero, mas para os condomínios que moram próximo.
Eu acho que o prédio é uma vila em pé. Uma vila bem
pequena. Só tinha esse, meu, só esse mesmo.
Não vai achar, né? O meu prédio é de velho, né? Tá todo mundo já envelheceu, tá até novo.
Então como é que a gente resolve isso aí? Eu tinha dúvida, agora já.
Eu quero vista, doutor.
Não, eu já tinha visto.
Hein? Quando é a votação?
É, porque. Você concorda pela numeração como eu.
Sim, mas a poluição teve a natureza civil ou a natureza criminal, no caso específico? Porque se teve, não pode ser homologado. Teria que ir para aquele assento daqui e recomendar que adota a providência criminal.
Polícia ambiental, por exemplo, teria que ir lá.
Não, não foi chamado ninguém. Na verdade, ninguém foi chamado, ninguém.
E a doutora, ela, Lenin, explica bem aqui, né? O que pediu.
Na verdade, ela não tomou nenhuma atitude no tocante ao procedimento criminal, não foi encaminhado nada. Nenhuma providência foi tomada. Só pediu para arquivar, dizendo que não havia legitimidade para o Ministério Público atuar nesse caso. Pronto, só isso.
O inquérito vai ficando velho, então tem uma hora que precisa descartar sem resolver.
Aí é que eu acho assim, que para nós
não
há nenhuma...
Se o público não pudesse ocorrer, quem é que vai chegar...
Quem é que vai fazer alguma coisa? Porque ela já como o doutor Luiz Otto diz, ela já fez uma via cruz e vai voltar do mesmo jeito.
Vai chegar em algum lugar, se o Ministério Público disse que não...
Olha, pelo que eu estou percebendo, a questão levantada pela colega de primeiro grau foi de natureza acadêmica, formal.
É.
Seria interessante, doutora Brandi, analisar neste aspecto, se realmente o Ministério Público tem ou não legitimidade nesse caso para agir.
Doutor Celso, ali, independentemente do móvel do Ministério Público, quando a pessoa for reclamar em outro lugar, a autoridade que recebe a reclamação vai dizer, a pessoa vai dizer lá, não, o Ministério Público
Exato.
Já disse que não houve nada,
Exato.
E não foi assim.
E não foi, exatamente. Né?
Olha, pessoa... Eu aqui,
pelo... Já passou até pelo Ministério Público.
É, pelo que o doutor Adinho explicou, tudo pelo que eu vi, então, eu sou pelo arquivamento. Entendeu? Pela homologação. Agora você, se quiser, em vista.
Eu teria dificuldade da vista, mas posso pegar a vista, porque o retorno não é meu mesmo, mas eu peço vista aí. Porque o retorno já não vai ser mais comigo aqui. É o qual? 129.
É o
Não, eu diria que seria interessante a retirada de pauta para evitar, porque se foi, só foi porque foi como o doutor Isolte assinalou muito bem. É, para a parte externa, fica parecendo que o Ministério Público não adotou providência e ainda disse que estava errado quem deu parte, quem levou o problema. E o que a colega levantou na base é uma questão técnica. Tem ou não legitimidade do Ministério Público para agir? Se tem, é designação do novo membro. Olha, a análise seria por esse ângulo.
Uma questão dessa natureza, me permite. Olha, presidente, uma coisa dessa natureza, quando não há providência...
A repercussão bem...
Não. O agravo, o abuso, ele vem maior.
Exato.
O que é capricho mesmo, certo? Já viu que ninguém tomou providência, aí quem estava fazendo faz com mais gosto ainda.
Eu diria que a situação é simples aí, não exteriorizo agora, por não conhecer a fundo o procedimento, que é o seguinte, se não tem procedência o argumento de base, é designar novo membro para realizar as diligências e chegar provavelmente até uma conclusão.
Mas eu acredito que a sugestão, quem é o relator, doutor Paulo Lima?
Não, doutor Cristina Brandi.
Ah, é doutor Cristina.
É por isso que eu te sugeri que se pudesse retirar para vir com esse estudo. Mas senão eu levo, não tem problema nenhum, peço vista.
Peço vista.
Pronto, tranquilo.
Dá uma estudadazinha.
Não, tranquilo.
Não é o que eu sou, entendeu? Pelo que eu vi, já participei disso. Com minha mãe lá e não adiantou nada, entendeu? Então, mas pelo menos se eu fazer isso tudo, vai me servir.
Não, eu ficaria muito mais tranquilo se a base tivesse requerido a homologação, se tivesse sugerido a homologação, com base em situação fática, mas não foi em situação técnica, foi uma questão formal. O Ministério Público não tem legitimidade para a poluição sonora, nesse caso específico.
Aí tem ou não tem?
Eu acredito que tenha, mas é por isso que eu estou pedindo vistas.
É outro, porque aí o doutor vai fazer estudo e já fica aí para a gente.
Vou tirar a bola para vocês no futuro.
Ah, valeu, são vocês.
Sabe o que faz?
Sim, mais um problema agora. Então, até 130. Sim, vocês têm mais algum. Agora, do 161. É do doutor Josenias até.
Bom, o 200. Valeu, doutor.
Deixa eu ver que número é o doutor Josenias.
O 212 é um recurso, eu preciso. É o 212, é um recurso que foi interposto pelo seu Arthur Sérgio de Almeida Reis. Eu preciso que o conselho...
Não, eu não consigo, o voto não está disponível.
Não consegui abrir também.
Ah, bom.
Não está.
Só registrei isso aqui, eu não registrei nada.
Não abriu não, de jeito nenhum. Eu também não consegui abrir. E ele foi lançado, então, 212, não consegui.
Fazemos.
Olha, ele deve estar aí, né? Não sei.
Até o 228, né? Porque Zé Carlos estava substituindo.
Era, exatamente.
Eu tenho essa dúvida, 212, porque 212. Não consegui abrir. E tenho no 213 e 217.
O 212 eu acho que ninguém conseguiu abrir mesmo.
O 221 eu não consegui abrir. Voto indisponível.
221.
Sim.
Vamos ver aí. Né?
Mas vamos por etapa, senão a gente vai se perder.
É melhor ir
pro 212 agora.
Pro 212.
212. Pronto.
Agora não,
ele não tá. O voto não está disponível. Eu também não consegui, não.
Então retiro de pauta, né?
Não, mas esse é um recurso. Na verdade, eu não sei se é porque é um recurso.
Não colocar, não abre.
Parece
que não tem abertura para isso, né?
Será que é algo correspondente a um que já tramitou aqui no Colégio de Procuradores?
É isso mesmo. Inclusive, o Colégio de Procuradores votou no sentido de que não tinha legitimidade para apreciar o recurso. E recebi na sexta-feira, a Corregedoria Nacional também arquivou. A Corregedoria Nacional arquivou.
Não vai ser o conselho que vai dizer que está diferente.
Pois é. Não, mas agora aqui é o seguinte, ele fez uma reclamação disciplinar. Na parte disciplinar, tudo já foi consumado. Agora, ele protocolou perante a promotoria dizendo que o doutor Antônio havia praticado crime de uma improbidade administrativa.
Ah, é outro caso.
Agora,
né?
Dizendo que ele praticou improbidade administrativa, e aí a colega arquivou o procedimento, ele interpôs recurso.
Então é outra...
Ao conselho.
provimento, né?
Por outro fato, né?
Na verdade, a doutora Suzy Meire, ela arquivou, dizendo que não tinha fundamento, e ele, então, interpôs recurso desse arquivamento.
E qual foi o ato levantado como improbidade administrativa?
Eu vou ler agora para o senhor ver.
Então,
eu vou ler o voto, tem que ler o voto.
Opa, Eduardo.
Tudo bem?
Na verdade, eu preciso ler o voto, porque o recurso é interposto perante o conselho.
Isso.
Para que o conselho decida. E aí coube para mim, né, essa coisa aqui. Foi ótimo.
Eu gostaria de ficar...
Misericórdia.
Quem vai para...
Ele fez uma...
O resíduo é outro, né?
Ele interpôs e o presidente encaminhou para mim. Ele interpôs o recurso aqui perante o presidente do seu Arthur Sérgio de Almeida Reis. E ele ainda, é isso que eu vou perguntar agora, eu não sei nem se eu vou poder fazer isso. O secretário, ele pede aqui, diz, oportunamente o recorrente requer sua intimação pessoal quando da inclusão do presente feito para julgamento perante o colegiado competente a fim de realizar sustentação oral. Ele foi intimado, porque ele requereu. Eu estou vendo que aqui tem um tempo digitada.
É, tem que ter. Tem aqui um problema, compromisso.
Eu só chamo estranho a improbidade. Quem investigou?
Quem investigou a improbidade? Foi um promotor de justiça. A improbidade está sacada por um promotor.
Não, que foi isso aqui mesmo? Aqui é o devolvendo, né? E aí?
Não foi.
Ele não foi intimado.
Não.
É melhor retirar de pauta.
Vamos retirar.
É assim, você está lembrando bem.
É? Retirado de pauta. E também porque o voto não foi disponibilizado para ninguém.
Tem uma acusação contra o promotor em série criminal.
Então vamos tirar de pauta.
É a competência do procurador-geral de justiça.
E improbidade administrativa, eu não sei.
Não, é porque ela é sobre improbidade administrativa.
Está
investigado pelo... O Rony encaminhou, doutor, ele protocolou aqui, mas o doutor Rony encaminhou para lá, para a promotoria de lá. Porque é improbidade...
Presidente e um chefe do executivo. É estranho, mas é o caminho.
Nem improbidade, doutor Celso, não há... Ainda que o foro seja, o foro judicial seja de juiz... Mas é o procurador-geral, sabe?
Esse é o 212,
né? É.
212. Então, foi retirado de pauta já.
O 213, eu tenho uma dúvida, Zé, doutor José.
Deixa eu ver o que é, se eu posso explicar. É o Fucaju.
A dúvida não é na homologação. A dúvida é na recomendação. Qual o fato que serve, porque pelo menos eu não consegui ler no voto, de âncora, de base, para se pedir uma apuração na esfera criminal?
Para apurar a responsabilidade penal do
sindicato. É, na esfera criminal, exatamente. Qual foi o fato específico?
Deixa eu ver aqui, viu?
Em tese, claro. É aquele bloco famoso, rasgadinho.
É. Os políticos, né?
Não, nunca fui não. Agora eu também nunca fui porque eu não sou animado não.
Não, mas isso daí...
É timidez mesmo.
Isso aí é quase exclusivo, né? É um ambiente...
É aberto.
Os políticos, né? Os políticos gostam mesmo. Brandes, aqui tá
não.
É, até eu vou retirar de pauta porque não está claro, viu?
Exatamente, eu tive a recomendação.
Não, está claro. Retirado de pauta, vou retirar, viu? E me devolva esses autos que eu preciso fazer um novo estudo.
213, né?
O 217, um questionamento também, achei a diligência interessante, é a questão que envolve fraudas.
É, isso aí.
O estudo técnico, quem faria esse estudo técnico?
O Instituto de Tecnologia, sabe?
Faz? Bom, então, tranquilo. Concordo, tranquilo.
Faz.
Eu concordo com a conversão. É para averiguar
o metro faz.
Faz o metro? Pronto.
Então, eu estou pedindo em diligência para que o metro realize o estudo técnico das fraldas fornecidas, ressaltando que a referida entidade já realizou testes em fraldas descartáveis.
Então, tranquilo.
Isso também é conversa em diligência, só para cumprir diligência, isso aqui.
Outro que não teve vistas do voto foi o 221.
221. Deixa eu ver qual é isso aqui. É da Promotoria de Justiça de Riachuelo. Por que é que não está aí? Não teve acesso ao voto.
Teve, não, aí eu não posso levantar nada.
Estranho, por que que não? Não, isso aqui é pela não homologação. Porque a ausência de licenciamento ambiental e a existência de danos ecológicos. O assunto é o seguinte, é o suposto autorização para funcionamento de bar em praça pública. O arquivamento do promotor dizendo que perdeu o objeto, a demanda.
Derrubaram os bares?
Não, o bar continua, mas que perdeu o objeto.
Problema de lagarto, semelhança de lagarto.
É, autorização para funcionamento de bar em praça pública. Aí é...
Aí não é de...
Perda do objeto.
Eu estou pedindo para...
Não, não tive leitura nem
de voto. Não teve acesso ao voto.
Não tá lá, não. Eu não posso levantar
porque nada.
Porque
não conseguiu
aqui
lançar o voto, foi?
Não está, não.
Eu não sei por que está acontecendo.
É bom se ouvir, né?
Só como sugestão, doutor José Neves, já que os outros dois teve problema exatamente de voto indisponível, seria interessante também retirar de pauta.
Está com disponibilizar o voto?
Não se lê.
Pode, tranquilo, tá.
Eu leio.
Não,
eu leio.
É, leitura dinâmica é um perigo. Não,
vamos lá. Vamos ver. Cuida os presentes autos de procedimento preparatório de inquérito civil registrado no PROEJ sob o número tal, pelo qual o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça de Riachuelo, acolhendo manifestação denunciativa materializada em expediente encaminhado pelo seu José Américo Barreto, resolveu instaurá-lo. Após o devido registro do infólio, o pleito foi analisado pela Promotoria de Justiça, investigante, que ao final do seu trâmite promoveu o arquivamento do procedimento sob um fundamento de que se perdeu o objeto da demanda. É o que se extrai dos autos. À primeira vista, se percebe a inobservância do artigo 10 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que trata da obrigatoriedade da licença ambiental para localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. Aí eu faço referência ao artigo 10, que diz assim: a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais efetivos ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. A exigência no dispositivo transcrito faz parte do sistema de controle de empreendimentos potencialmente causadores de degradação do meio ambiente. A licença reveste-se como instrumento garantidor de que a atividade passou pela aprovação do órgão de proteção ambiental e, por conseguinte, sendo objeto de estudo de impacto e de adaptação às exigências legais. Aí eu trago aqui a doutrina de José Afonso da Silva, que diz o seguinte: o particular é titular de um direito relativamente à exploração ou uso de um bem ambiental de sua propriedade, mas o exercício desse direito depende do cumprimento de requisitos legalmente estabelecidos, tendo em vista a proteção ambiental, de tal sorte que fica ele condicionado à obtenção da competente licença da autoridade competente, pois que o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras é uma exigência da Lei Nacional do Meio Ambiente. As atividades empresariais e do poder público devem obedecer às metas de proteção e melhoria da qualidade ambiental, assim como possuir licença do órgão competente para funcionamento. No caso, o bar não possui licenciamento ambiental obrigatório válido, ou seja, licença de operação para a realização de suas atividades comerciais, conforme relatório de fiscalização da ADEMA. A ADEMA disse que eles não tinham A proposta, o artigo, aí eu falo, transcrevo o artigo 1º, inciso 2 da resolução do CONAMA, que diz que trata sobre a licença, por sua vez, sobre a licença prévia e sobre a licença de operação. Precisa ter uma licença prévia, depois a LO. Que eu não vou. E a licença de instalação, todas as licenças que precisa. Trago jurisprudência a respeito. E mais, a conduta do bar, através dos seus representantes legais, consistente em dar início às atividades comerciais sem as licenças de operação e de instalação de órgão ambiental, subsume-se ao tipo penal do artigo 60 da Lei 9.605. Há crime, na verdade, ambiental. Aí eu registro a Lei 6.938 da Lei Nacional, da Política Nacional do Meio Ambiente, que fala sobre agente poluidor. Define como poluidor a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável direto ou indiretamente por atividade causadora da degradação ambiental. Então, assimilando os conceitos doutrinários e também jurisprudenciais, não resta dúvida de que o lançamento sem prévio tratamento das águas cinzas do bar proveniente da lavação de utensílio e lançamento de efluentes sanitários de esgoto diretamente no solo ou na rede de drenagem, sem qualquer controle de medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública, caracteriza-se como práticas poluidoras, conforme observa a DEMA. A própria DEMA disse que ele lançava as águas cinzas. Com efeito, a DEMA deixa claro que o bar possui um banheiro sem sistema de tratamento de efluentes, que são então jogados diretamente no solo ou na rede de drenagem. Urina, tudo é jogado na rua.
Deixa a fossa.
Dos artigos assim, extrai-se que a responsabilidade para os causadores de danos ecológicos é a objetiva e integral, não tendo, portanto, como se perdoar a culpa de um agente poluidor. Aí trago a doutrina de Sérgio Ferraz. E neste caso, para que se possa pleitear a reparação do dano, basta que o autor demonstre o nexo causal entre a conduta do réu e a lesão ao meio ambiente ou a ser protegido, ou seja, ficam afastadas as investigações e a discussão da culpa. O nexo causal está, no presente caso, caracterizado, uma vez que o lançamento de águas cinzas e de esgoto não tratados pelo bar provoca alterações na qualidade das águas e do solo, como se depreende do relatório de fiscalização da ADEMA. Por fim, registro que a Prefeitura Municipal informa às folhas 51 que, ao final das obras de revitalização da praça, o bar não mais funcionará no local. Contudo, não há nos autos qualquer termo de compromisso celebrado com o proprietário do bar ou termo de ajustamento de conduta com o município no sentido de se impedir o funcionamento do bar. Ele continua funcionando. Mas futuramente, quando a praça for recursada, aí é que
o legal considerou prejudicado por causa disso.
Considerou prejudicado.
Eu acho que eu tenho derrubado o bar. Mas é para o futuro, concordo com a diligência, com a designação de novo membro.
Aí eu estou designando para dar prosseguimento ao feito, já que aqui, na verdade, não é nem diligência, é porque precisa investigar mesmo.
O que fizesse até um termo de ajustamento e suspendesse.
Não foi feito nada.
O funcionamento.
Precisava designar um novo.
Mas ele não
vai. Mas ele não quer. Ele disse que restou prejudicado, que há essa previsão no futuro. O que? Eu não sei.
Ele vai dizer a mesma coisa. O próximo vai dizer a mesma
coisa. Não vai fazer um termo de ajustamento de conduta dizendo que o sujeito assumiu o compromisso e não mais funcionar o bar.
Se nós devolvermos para ele fazer, ele não vai fazer. Porque
nós estamos
invadindo a independência funcional do prefeito.
É esperado nessa questão? Tudo é aprovado, né? Doutora presidente, eu gostaria de pedir preferência aqui para os meus. Eu tenho uma reunião no Tribunal de Justiça. É do Comitê Estadual de Precatórios, para 10h30. Né? Aí, se puderem me fazer essa concessão de apreciar os.
Aprovada.
Mas tem mais alguns dos meus?
Diria. Mas aí.
É porque essa reunião.
É dentro da necessidade, doutor Manuel.
Ou eu me afasto.
Isso.
E aí. Julguem como.
Suspendo provisoriamente, a título de sugestão.
Eu peço vistas.
Não, espera aí, se vai seguir, não, porque eu pensei que atendeu o pleito do Dr. Lisvaldo.
Aí vamos para o Dr. Lisvaldo, eu peço.
Não, porque eu preciso. Um esclarecimento no 227.
Não,
é só o
221,
eu
peço vistas e vamos para o Lisvaldo.
Cadê o 227?
Isso que você estava.
Não, ele, Dr. Zé Carlos estava. Foi Dr. Zé Carlos o relator, mas ele estava me substituindo.
Aí vamos aqui suspender esses. E vamos por 223 para o doutor Bisbaldo, que vai ter que sair.
Né, 200 né? E?
Começa no 233.
32.
No 232.
Você já tem alguma observação a fazer? Alguns?
É. Sempre passou na malha fina.
Passou, né?
Tem que ver o que é. Não sou muito de inteligência, não. Sou muito tolerante, né? Dos meus.
Até 246.
Doutor, o doutor Luiz Walter começa a
232 a 247.
Eu tenho o 245, doutor Luiz Walter, eu vou pedir vista, porque eu tenho dificuldade de entender. Não entendi perfeitamente pelo voto e pelos arquivos do online. Eu não consegui chegar à conclusão de que deveria ser não homologado. Eu preciso dar
notícia. O 245, né, doutor?
O 245 eu preciso. Pronto. Porque isso aqui, o procurador-geral, aqui é um procedimento antigo. O procurador-geral encaminhou para que fosse feito, o promotor fizesse, não foi arquivado pelo conselho. O procurador-geral fez algumas recomendações, algumas diligências para ser cumpridas. E o doutor Luiz Walter disse que não tinha mais condição do procedimento estar mais andando. Né?
Essa questão de implantação de rede de
esgoto, certo? Você quer vista de algum?
Não, desses aqui não.
É complexo para implantar rede de esgoto.
É porque existe, sabe?
E a gente tende a aceitar as escusas, né, as justificativas. Bom, né, que
então...
Tudo.
Os demais,
mas é um projeto novo. O problema aqui, não, se fosse um projeto já consolidado, eu até compreendo que seria. Mas é um projeto novo.
Então, 245, ser com vício, os demais são aprovados por unanimidade, certo?
É.
Vamos agora voltar, doutor Isaldo.
Ah, você sobrevivi, então, né? Precisar de esclarecimento, gerente.
O leal não pediu.
Com certeza,
sim.
Eu procurarei,
então, você. 221,
tem mais.
É. E doutor Josenias, tchau.
Tchau, Luiz.
Eu estou pedindo vista, certo?
Qual?
221 de Josenias.
221?
É. Qual foi o outro?
Ah, é a questão do bar.
É. Qual foi o outro que o senhor quer, doutor?
Não, o meu só é um esclarecimento, 227.
Esse aqui é o
doutor Josenias, foi pela homologação com recomendação. E eu não vi a recomendação no voto.
Pois é, mas eu também vou retirar esse de pauta, porque foi na época com o doutor Zé Carlos, e eu preciso analisar melhor.
Certo. Também tem o 228 com recomendação, se eu quer alguma coisa do seu.
Não, é porque não, esse não veio a recomendação.
É, na verdade, pode ter sido uma falha técnica.
Exato, eu preciso. Então, os demais...
Tranquilo.
Por unanimidade, tudo é homologado,
certo?
Certo. Vamos dar continuidade às comunicações, né?
Aí é julgamento monocrático, eu não tenho nenhuma...
Tem dois meus.
É julgamento monocrático.
O 229 e 230, não, ainda no, na pauta normal.
Ah,
no,
sim.
De colegiado. 229
e 230.
Tem dúvidas desse?
E 231.
Homologação, pela dúvida, pela homologação. Então,
não, a dúvida
é tudo.
Não é minha, não.
Por unanimidade, tudo. Né? A comunicação e homologações. Assento 2, 4, 5, 5A. Do Conselho Superior.
Aliás, quer dizer, esses 229, 230, 230
é
doutor Celso.
É,
não tenho nenhuma
unanimidade, tá? Tudo homologado. É isso mesmo. Sim, data 26 de agosto, e o assento 16, 27 de 2015, foi certificado o CSMP, o arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e notícias de fato a seguir relacionado. Uhum. O 32140104,
tudo
ok. Dr. Paulo Lima, o assento. O 32150100030. O 32.15.01.0024, disse de fato. O 07.14.01.01.59. O inquérito civil 65.14.01.0208. O procedimento operatório 16.15.01.0012. O inquérito civil 40.12.01.0040.
o inquérito civil para ele, 27.11.0.0.0.38, inquérito civil 65.14.0.1.0.1.71, notícia de fato 32.15.0.1.0.0.40, procedimento preparatório do inquérito civil 30.14.0.1.0.0.29, outro procedimento preparatório 32.14.0.1.0.0.91, procedimento preparatório de inquérito 07.14.0.1.0.11, procedimento preparatório 50.14.0.1.0.0.34, 85.14.0.1.0.1.35, o inquérito civil da Promotoria de Justiça Porto Verde 07.14.0.1.0.0.64, procedimento preparatório 07.14.0.1.0.40, procedimento preparatório 50.14.0.1.0.0.60, inquérito civil 39.10.1.0.3.25, notícia de fato 34.15.0.1.0.0.0.5 e o inquérito civil 22.14.0.1.0.0.45. Certo?
Não tenho nenhuma dúvida sobre esses assuntos, não. Acho que agora ficou muito assim, mais claro na pauta, porque faz referência ao assento 16, assento número 2, assento. Faz referência aos assentos. É porque os assentos são publicados, mas a gente não registra ele na mente, precisa procurar. Quando já tem aqui, a gente olha o conteúdo e vê o assento, não tenho dúvida.
E alguma coisa mais?
Eu só, curiosidade, eu provoquei na reunião extraordinária um posicionamento do Conselho no choque entre a deliberação e o regimento, e descobri até recentemente e a lei complementar 02. Você já tem algum posicionamento?
Doutor Celso, ele foi encaminhado, foi despachado pelo Procurador-Geral do Torrone para a assessoria jurídica. Eu não conheço ainda se já houve uma definição, mas foi despachado da tão logo que chegou às mãos o pronunciamento da corrigidoria, inclusive. Tá tudo
bem, né? Acho que na próxima já tem alguma decisão.
É porque a outra pauta, inclusive, já está pronta, né? Mas aquela outra pauta do próximo mês, ela ainda está sujeita à inclusão, né?
Tá, ainda pode ter.
Agora ela já esteja.
Eu acredito que
já esteja
pronta.
Que
ficou de ser definido
oportunamente? Não dá.
É a questão da distribuição que eu senti que naquele momento, ali a gente conversou, mas estava ainda aqui.
É, mas aí, exatamente.
Está definido isso.
Exatamente a minha preocupação é que eu não estou conseguindo ter esse hiato ou essa quebra de elo entre distribuição e votação. Veja a dificuldade que eu tive hoje. Porque na realidade eu fiz até um estudo prévio sobre esse aspecto. O voto é apresentado hoje. Eu poderia ter todos esses aqui que estavam, eu apresentar outro, mas fica estranho. É algo. Então eu acho que não tem como distinguir distribuição e reunião e votação. Se pudesse distinguir, maravilha, o entendimento seria até pacífico nesse sentido, não estaria violando a lei. Mas eu não consigo ver, por mais que seja um artifício, porque antes eu estava sem respeitar e sem se preocupar com o estudo sobre a hierarquia de normas, porque se estava se tratando de resolução e deliberação. Mas eu fui advertido que existe também na lei, no artigo 16,
da
lei complementar, dizendo que só pode ser convocada após.
É verdade, isso aí.
Mas aí já é lei, o negócio já complica, e para evitar estar incorrendo
esses conflitos.
Eu entendo perfeitamente, e aí está interessante para mim, porque é tema novo, mas só para distribuição e não poder participar da votação. Já pensou, como é que eu vou votar por uma nova homologação e uma pessoa sustentar aqui?
Pedi ao doutor Machadinho que dê uma pressinha lá.
Com certeza.
Para receber se na próxima, já.
É porque, pelo que a próxima convocação do suplente será nas férias de doutor Lisvaldo. E essa não vai ter problema, que ele me disse que vai durar 2 meses. Então, aí não tem problema nenhum de natureza legal. Agora, com 30 dias só.
Tem.
A gente está violando texto de lei.
Texto de lei. Né?
Mas na próxima a gente já tem. Espero que a gente já tenha uma discussão sobre isso. Seja sucesso. É bom para todos, né?
Os senhores definem como vai ser o registro.
Mas vai ter melhor.
Só feio do Celso. As deliberações do senhor são extremamente plausíveis. A gente só seguiu o que tinha sido deliberado aqui pelo Conselho, que era o formato da distribuição, que foi definida pelo colegiado. Então, cabe à secretaria fazer o que o conselho decidir, se eventualmente houver uma modificação, e o senhor tem toda a razão em fazer o questionamento, que o senhor tem amparo jurídico para tanto, a gente modifica e o conselho tem tempo.
E não é só o argumento só é de natureza técnica, o financeiro é sedutor.
É depois, e o que é que nós estamos ruim? Doutor José Nias, mais alguma coisa?
Não, não temos. Nós temos apenas uma extraordinária para amanhã. É para amanhã?
Não sabendo, não.
Quarta-feira.
Para quarta.
Quarta-feira não sou eu mais, não. Quarta-feira é quanto?
Não, quarta-feira é dia 30.
Ainda é dia 30?
É você ainda.
É o Leão.
Só para apreciação de movimentação na carreira.
É movimentação na carreira. É promoção e remoção. E
pelo menos um procedimento será pautado. A gente está verificando a possibilidade de um segundo procedimento. Mas
eu acho que
um procedimento será possível.
Eu acho que um segundo.
Então, já está certo mesmo. Já está certo mesmo.
Presença.
Ou já está certo mesmo.
Legal,
mano. Quarta-feira tem sessão extraordinária.
Sim. Vou publicar a pauta ainda hoje.
Encerrada a sessão. Uma boa semana para vocês. Obrigado.